Boa noite, colegas vereadores, comunidade aqui presente, os que acompanham os trabalhos através do rádio e via internet. Solicito ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes. Há quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 16ª sessão ordinária do segundo ano da 14ª legislatura, do dia 30 de junho de 2014. Solicito ao secretário que faça a leitura de mensagem escolhida para hoje.
O vencedor e o perdedor. Um vencedor é sempre parte da resposta. Um perdedor é sempre parte do problema. Um vencedor possui sempre um programa. Um perdedor possui sempre uma desculpa. Um vencedor diz: deixe-me ajudá-lo. Um perdedor diz: não é minha obrigação. Um vencedor vislumbra uma resposta para cada problema. Um perdedor vê todos os problemas sem resposta. Um vencedor diz: pode ser difícil, mas não impossível. Um perdedor diz: pode ser possível, mas é difícil. Um vencedor entende que sem Deus não poderá encontrá-lo como o melhor para a sua vida. Um perdedor crê que pode viver sempre baseado em seus recursos próprios e seu orgulho pessoal.
Seguir, passamos ao espaço da apreciação de atas. Está em pauta hoje a ata de número 21/2014. Está aberto espaço para manifestações sobre a ata 21/2014. Não havendo manifestações, coloco em votação a ata de número 21/2014. Senhores vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados. Caso contrário, levante-se. Ata de número 21/2014 aprovada por unanimidade de votos. Sequência, passamos ao espaço da correspondência expedida. Senhores vereadores que desejarem a leitura, por favor, dirijam-se à secretaria da mesa. Solicito a leitura da correspondência expedida, protocolada sob número 69/2014.
Correspondência expedida sob ofício 69/2014. Assunto: comunicado de incidência de cláusula contratual sobre prestação de serviço. Prezado senhor, informamos Vossa Senhoria que, por força da cláusula segunda do termo de contrato 4 de 2014, celebrado entre a Câmara Municipal de Agudo e essa empresa, a transmissão ao vivo das sessões plenárias deverá ser suspenso após a sessão plenária de 30 de junho de 2014, devendo retornar na primeira sessão plenária instalada após as eleições deste ano. Fica resguardado, todavia, o serviço de reportagem com o Poder Legislativo e seus integrantes. Atenciosamente, vereador Paulo Unfer, presidente, ao senhor Sérgio Luiz Tesso, diretor da Rádio Agudo Limitada.
Sequência, passamos ao espaço da correspondência recebida. Da mesma forma, quem desejar a leitura, por favor, dirija-se à secretaria da mesa.
Senhor presidente, peço a leitura da correspondência recebida protocolada sobre o número 264 e 267/2014.
Correspondência protocolada sobre o número 264 de 2014. Ministério Público Federal, Procuradoria da República do Município de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Assunto: requisição de informações. Senhor Presidente, o Ministério Público Federal, por seu Procurador da República, signatário, visando instruir os atos em epífegre, em trâmite nesta Procuradoria da República, cujo objetivo é verificação quanto a existência de documentos referentes à ditadura militar em órgãos públicos, Prefeitura, Câmara de Vereadores e Delegacias dos municípios da área de atribuição desta Procuradoria da República. Requisita a Vossa Excelência com fundamento no artigo 8º, inciso 2º, da Lei Complementar número 75/93, no prazo legal de 10 dias úteis. Parágrafo 5º do artigo 8º da Lei Complementar número 75/93, o envio de documentos referentes à ditadura militar, caso haja, ao Arquivo Público Estadual, para que recebam o devido acondicionamento, bem como comunique a adoção de tal providência a esta Procuradoria da República. Outro sim, comunica que o texto da portaria que instaurou citado inquérito civil está disponível para consulta no endereço eletrônico da Procuradoria da República no Rio Grande do Sul. Atenciosamente, Celso Antônio III, Procurador da República. Correspondência protocolada sob número 267. Assunto: lançamento do livro escolar do município de Agudo. Prezado senhor presidente da Câmara, é com satisfação que convidamos Vossa Senhoria, juntamente com os demais vereadores, para participar do lançamento do livro escolar do município de Agudo, promovido pelo gabinete do prefeito, juntamente com a Secretaria de Educação e Desporto, o qual acontecerá no dia 4 de julho, sexta-feira, do corrente ano, no auditório da Assisa, com início às 8h30. Certos da sua presença, antecipadamente, Rosemary Martini Oester, dirigente da equipe da Secretaria de Educação e Desporto.
Continua aberto espaço da correspondência recebida. Solicito a leitura da correspondência protocolada sob o número 266/2014.
Correspondência protocolada sob o número 266/2014. Escola Municipal de Ensino Fundamental Santos Reis. Prezado senhor, na oportunidade em que o cumprimentamos, temos a satisfação de convidá-lo, juntamente com os demais vereadores, para a festa em comemoração ao 79º aniversário do Educandário, a se realizar no dia 5 de julho, na Sociedade Santos Reis, com a seguinte programação: 13h30, abertura oficial do evento, com canto dos hinos e apresentação dos alunos. Durante a tarde, jogos, boa copa e cozinha. 19h, tradicional jantar. 23h, baile com a banda Estrela. Sem mais para o momento, firmamos votos de estima e consideração. Anteciosamente, Elisângela Caspa, presidente do CPM, e Nélio Lávio Cel, presidente da Sociedade Santos Reis.
Dando sequência, passamos ao expediente diversos, onde solicito ao secretário que faça a apresentação das matérias e proposições que deram entrada nesta casa.
Projeto de Lei 24/2014. Autoriza a contratação de monitores de escola para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos à tramitação a proposta que busca autorização legislativa para a contratação de 2 monitores de escola por um período de 6 meses, prorrogáveis por mais 6 meses, até a realização de concurso público com carga horária de 40 horas semanais e remuneração de R$ 902,69, tendo como referência o padrão 2. Os contratados atuarão junto à Escola Municipal de Educação Infantil Paraíso da Criança. A contratação se faz necessária com o objetivo de promover a reorganização do atendimento aos alunos do Maternal 1, 2 e 3, no que se refere à higiene pessoal e demais atribuições. As contratações seguirão critérios da banca de candidatos classificados. Acompanha o devido estudo da estimativa de impacto orçamentário financeiro e a declaração do ordenador de despesa. Dada a premência da tramitação, contamos com a atenção dos nobres edis para a tramitação em regime de urgência. Valério Vila Trebin, prefeito. Projeto de Lei 25/2014. dispõe sobre a criação do Conselho Municipal da Juventude e do Fundo Municipal da Juventude. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, submetemos à apreciação legislativa o projeto de lei que cria o Conselho Municipal de Juventude e o Fundo Municipal da Juventude. Descreve suas finalidades e atribuições. Define os critérios de sua composição, entre outros aspectos. É dever do município conceber políticas de atenção à população. Essas podem ser entendidas como genéricas ou gerais, como são as de saúde, educação, saneamento, que atingem a toda a população. Outras são voltadas a segmentos desta. São as ações voltadas à saúde da mulher, à saúde do homem, à proteção da criança e do adolescente, ao idoso, ao deficiente, entre outros. Com a atuação geral somada à específica, a interação do município na vida de seus cidadãos é mais efetiva e mais eficiente. O público jovem, compreendido a partir da adolescência e até aos 30 anos de idade, tem atualmente representação importante na população agudense. É, portanto, significativa no aspecto quantitativo e peculiar no aspecto qualitativo. No jovem, a nação deposita a expectativa da concretização de uma nação madura, avançada e com consciência ecoambiental e social. No jovem, a família alimenta a sua perspectiva temporal, perpétua nas gerações que se sucedem. O jovem tem sido o responsável pelas grandes mobilizações de massa, gerando consciência política e comprometimento. O jovem foi às ruas para reivindicar diretas já, na década de 1980. O jovem pintou a cara, exigindo correção no impeachment de Collor em 2002. Também foi o jovem que, desde o ano passado, tem sido a consciência falante da nação, indo às ruas para reivindicar maior equanimidade no investimento de recursos públicos, despertado pela discrepância que viu no volume de recursos aplicados em obras destinadas à estrutura necessária para sediar a Copa do Mundo FIFA 2014, que entendeu serem demasiados se comparados aos destinados às áreas que entendia serem mais vitais. É por essas e outras razões o jovem depositário da expectativa é também protagonista do dinamismo da nação. O governo municipal de Agudo entende estar amadurecido o ambiente para que a juventude de Agudo receba atenção em suas aspirações, anseios e necessidades, para conhecer melhor essa população e para que seja propiciado um canal de comunicação com o governo. Propomos a criação do Conselho Municipal de Juventude e, na mesma proposição, do Fundo Municipal de Juventude. Serão dois instrumentos, um de efetivo diálogo e outro de arregimentação orçamentária. Com eles, o município conhecerá a realidade da juventude e sobre ela poderá debruçar-se com legitimidade e mérito. Cumprimos com essa proposição mais um compromisso que assumimos ao apresentar-nos aos jovens para governar a terra que pisam e onde queremos que eles realizem seus mais generosos sonhos. Anteciosamente, Valério Vini Trebin, prefeito.
Seriam
essas as proposições na sessão de hoje.
Seguir, passamos ao espaço do pequeno expediente, onde automaticamente todos os vereadores estão inscritos. Concedo a palavra ao vereador Sandro Goltz.
Saúdo Paulo Unfer, presidente dessa casa, e saúdo também os demais colegas vereadores, servidores da casa e a todos que acompanham os trabalhos na galeria e também pela imprensa. Após esta semana de chuva, aonde na maioria dos municípios, na volta, vamos dizer, em outros municípios perto do município de Agudo e também os mais distantes, as águas fizeram grandes estragos, em cabeceiras de pontes, inundando residências, causando um transtorno para muita gente. E aqui no nosso município não foi diferente, aonde possivelmente no acesso da picada do rio, essa ponte, segundo o secretário informou, que possivelmente uma das cabeceiras está danificada e amanhã, se o tempo permitir, será visto o que é necessário fazer para poder liberar o trânsito ao acesso para Nova Boêmia e o interior. Também, devido a cair a cabeceira na ponte entre Cabrais e Candelária, se tornou intenso o movimento, um desvio que muitos veículos utilizaram passando pela linha dos Pomeranos no município de Agudo, e por esse trânsito também, onde tiveram caminhões de carga, tornou essa estrada, pelo forte movimento, com diversos lugares aonde deu transtornos e danificou bastante. E na medida do possível também, a Secretaria de Obras recuperará esta rodovia, dando melhores condições de trânsito. O acesso para a linha branca, acima da Britadeira Castle, também houve um desmoronamento de terra, onde também o trânsito para a linha branca naquela rodovia ficou interditado, e no dia de hoje já estava lá uma máquina, né, trabalhando para desobstruir esse deslizamento que deu, e possivelmente em breve também liberará aquele trânsito. Dizer que a gente sabe que após uma semana que nem foi a semana passada, com essas chuvas torrenciais, a precariedade da maioria das estradas e do município ficou prejudicado, e além de ficarem prejudicados, o pessoal da Secretaria de Obras tem dificuldade ou quase é inviável fazer um trabalho de recuperação. E a gente espera que o tempo melhore, e eu sei que o pessoal da Secretaria tem uma grande atribuição de fazer em trajetos mais urgentes, de liberar o trânsito em diversos pontos do nosso município. Mediante isso, a gente sabe que toda a comunidade deve de ter paciência e esperar que essas rodovias sejam recuperadas. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Não farei uso do espaço, senhor presidente.
Sequência, concedo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Cumprimento colegas vereadores, pessoas presentes, imprensa falada e escrita. E eu queria comentar que hoje pela manhã fui para a região norte, na região do Novo São Paulo, Linha das Pedras, eu olhar as estradas, e lá tem, abaixo do Niquim e Cefenão, que desce para a Linha das Pedras, está bastante ruim, precisa umas cargas de pedregulho. Já falei com o secretário, falou o que dava ele ir mandar a caçamba e a reto para lá e a patrulha para arrumar esse trajeto. Antes do Guarani também está em péssimas condições, as águas saíram da valeta, foram para as estradas, também prejudicou bastante. E na Nova Boêmia, no seu Bertílio da Silva, ali desmoronou um barranco e foi contra um poste de luz, e está muito perigoso lá, onde que pedi também se pudesse tirar essa terra contra esse poste de luz. Por enquanto seria isso, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Alceu Klein.
Não farei uso desse espaço, senhor presidente.
Dando sequência, concedo a palavra ao vereador Carlitos Schifferman.
Da mesma forma, senhor presidente, não farei uso do espaço.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Kleber Castro.
cumprimentar o senhor presidente, demais colegas vereadores, servidores dessa casa, imprensa escrita e falada. Cumprimentar também a todos aqueles que nos escutam através da rádio e da internet. É só para fazer uma justiça. Gostaria de comentar aqui um fato ocorrido e fica também de exemplo para muitos a atitude da empresa Dicof na manhã de hoje. É muito louvável quando a gente vê a empresa fazendo o que fez. Ontem, durante o dia, na rodovia, na 287, vários veículos vieram a quebrar rodas, furar os pneus por causa das crateras que se abriu no asfalto. E durante a noite ficou muito perigoso, mais perigoso ainda, mas o trânsito ele diminuiu bastante naquele trajeto. Mas durante a noite também foram vários veículos que ali tiveram um transtorno. E hoje pela manhã, na primeira hora da manhã, no me dirigir aqui para Agudo, encontrei o pessoal da empresa Dicof fazendo uma operação de tapa-buracos com eles mesmos, pegando uma reta escavadeira com pó de brita, e fizeram, e a gente fica muito feliz em ver que as pessoas que ali passavam quase que paravam o carro para aplaudir a atitude louvável que eles tiveram. Então, quero usar esse espaço só para fazer um agradecimento a essa empresa, digo, por ter tido coragem de fazer, né, e atitude por fazer uma atitude como essa, num momento de dificuldade que a gente identifica os heróis. Muitas vezes as pessoas só criticam, mas para botar a mão na massa são poucos. Seria isso, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Gerson Halberst.
Não farei uso do espaço.
Sequência, concedo a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Quero comentar o nosso presidente, vereador Paulo Unfer, colegas vereadores, pessoas presentes na galeria, a imprensa, o jornal, Rádio Integração, a Rádio Alternativa, a Rádio Agudo e a todos os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Agudo. Também gostaria de me manifestar e colocar um pouco do que eu vi no dia de hoje, circulando em algumas localidades do nosso município. Vimos pelo menos os locais onde que eu passei, linha dos Pomeranos, linha Araçá e algumas localidades da linha Boêmia, bastante estragos nas nossas estradas. A gente sabe que a estrada da linha dos Pomeranos tem um material melhor colocar nas estradas, mas a gente viu muito problema ainda. A gente sabe que a chuva durante uma semana toda brotou vertentes de água no meio da estrada geral. E aí, conforme passa os ônibus escolares, o ônibus da linha, outros caminhões, essa estrada começa cada vez a criar aqueles olhos d'água e dificultando o trânsito. Só hoje pela manhã, quando eu subi, por volta das 8 horas, a gente viu um desmoronamento aqui próximo à subida da linha branca, subindo a serra, onde tinha trancado o trânsito da estrada, e aí os moradores do local, acho que fizeram o corte de algumas árvores, e hoje pela manhã, 8 horas, 8 e pouco, a prefeitura estava com a reta escavadeira retirando aquele material da estrada. E logo acima já tinha outro olho d'água que deu dentro da estrada, que não passava praticamente nem caminhão e nem carro pequeno. Então a gente viu que, e isso não aconteceu somente lá, isso aconteceu em quase todo o nosso município, em todo o nosso território do nosso município. E a gente sabe, e entrei em contato com o secretário de Obras, e no domingo já o nosso prefeito municipal, juntamente com o secretário de Obras, estava girando no nosso município, no interior, e verificando esses problemas que aconteceram em vários locais. E sabemos que a administração faz o possível para estar lá no local o mais breve possível, mas tem muitos locais e esses olhos d'água que dá, se tu não retira toda aquela terra podre que existe ali, ou aquela terra, e coloque pedregulho depois do cascalho por cima, isso não se conserva por muito tempo. Então, é um trabalho mais lento, mas um trabalho que deve ser feito, porque amanhã depois começa, já temos previsões nesta semana novamente de chuva, então não vai secar e consequentemente essas vertentes estourarão de novo e teremos trânsito interrompido de novo. Então pedimos aos nossos munícipes neste momento paciência, que a administração está trabalhando e está se esforçando, destinando praticamente todas as máquinas a arrumar esses locais onde temos esse problema. Seria isso a colocação, senhor presidente.
Também quero, neste espaço, informar sobre a minha participação na quinta-feira, dia 26, na posse da presidente do Lions Clube de Agudo, onde, na ocasião, assumiu a presidência a senhora Noeli Herb Broine. Queremos parabenizar a presidente, todos os integrantes da diretoria e sócios deste importante clube de serviços, entre eles também o colega vereador Itamar Pontello, servidores da casa, Paulo Augusto e Roberto Schorn. No sábado, dia 28, também participamos do jantar em comemoração aos 25 anos da fundação da Escola Municipal de Educação Infantil Paraíso da Criança. Ouvindo a história deste educandário, podemos concluir que, na época do então prefeito Pedro Álvaro Miller, já existia uma grande preocupação em acolher as crianças, em especial das mães que trabalharam fora, para que pudessem desempenhar sua tarefa com tranquilidade. E agora, com o início da construção de uma creche em nosso município, pois essa escola Paraíso da Criança não é uma creche, né? É uma escola de ensino infantil. E agora sim, com a construção dessa nova creche, segundo os comentários do prefeito, onde até 250 crianças podem ser acolhidas, com certeza o município de Agudo estará dando um grande passo para que os pais, as mães principalmente, que trabalham fora, possam deixar os seus filhos com tranquilidade, possam desempenhar as suas tarefas, porque com certeza a maioria dessas pessoas que trabalham fora não tem condições de contratar empregada doméstica para cuidar dos seus filhos. Então, estarão ali numa escola, aprendendo, se organizando, com pessoas qualificadas para isto. É muito importante, então, que isto aconteça. Acredito que esta obra tem prazo para terminar até fim do ano, talvez já esteja no início do ano letivo, do ano que vem, esteja pronta para acolher essas crianças. Dando sequência, passamos ao espaço da Tribuna Livre, hoje sem inscrições, portanto, passamos ao grande expediente, onde hoje estão inscritos os vereadores Alceu Klein e Alexandre Noy. Concedo a palavra ao vereador Alceu Klein.
Não farei os espaços, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Da mesma forma, senhor presidente, não farei os espaços.
Passamos ao espaço da ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça uma nova verificação de quórum.
Continua todos os vereadores presentes. Há quórum para a instalação da ordem do dia.
Havendo quórum, apresento para discussão e após votação o projeto de lei 23/2014, que autoriza a contratação de professor para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Referido projeto teve na Comissão de Constituição e Justiça como relator vereador Gerson Halberstadt, dando seu voto favorável à continuidade da tramitação da matéria, acompanhado pelos demais membros da comissão. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, onde foi relator vereador Sandro Goltz, também dando seu voto favorável à tramitação, acompanhado pelos demais membros da comissão. Está aberto espaço para manifestações sobre o projeto de lei 23/2014. Não havendo inscrições, coloco em votação o projeto de lei 23/2014, que autoriza a contratação de professor para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Senhores vereadores que estiveram a favor, permaneçam sentados, caso contrário, levante-se. Projeto de Lei 23/2014, aprovado por unanimidade de votos. A seguir, apresento as matérias que se encontram em primeira e segunda sessão de pauta. Projeto de Lei número 24/2014, que autoriza a contratação de monitores de escola para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. E Projeto de Lei número 25/2014, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal da Juventude e do Fundo Municipal da Juventude. Os referidos projetos encontram-se em primeira sessão de pauta e está aberto espaço para inscrição de até 4 vereadores para manifestações sobre os dois projetos.
Vereador Carlito.
Está com a palavra o vereador Carlito Schiffelbach.
Saudar a mesa diretora, os colegas vereadores, a imprensa, a todos que acompanham nossos trabalhos. Senhor presidente, colegas vereadores, eu dei uma rápida lida sobre o projeto de lei 25/2014 e é louvável a iniciativa da administração municipal que pretende, por esse projeto, criar o Conselho Municipal da Juventude e do Fundo Municipal da Juventude. No seu artigo 4º, existe a composição desse Conselho Municipal. Eu quero discordar um pouco da forma como foi proposto, porque eu acredito assim que a sociedade civil, que deveria ser mais, deveria ter uma representação maior, não tem. Vejam só. No análise preliminar, a juventude, que seria a grande interessada nesse grande projeto, ela teria talvez 3 membros. A da Associação da Juventude Rural, 1 membro, estudantes de ensino fundamental, 1 membro, e estudantes de ensino médio regular, 1 membro. As outras modalidades de ensino, e Secretaria de Esporte, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, entidades religiosas, que tem 2 membros, entidades de sociedade civil, 2 membros, entidades profissionais, 2 membros, é uma disparidade que existe dentro da formação do Conselho. Então, acho que deveria ser repensado essa paridade de composição desses membros, principalmente em vista também que mesmo a Jura tendo assento nesse conselho, acho que os próprios grupos de jovens organizados no interior do município, que são muitos, talvez num sistema rotativo deveria ter a participação da mesma forma, como aqui uma vez foi proposto para o Conselho Municipal de Educação. Aqui os colégios municipais tenha também representatividade, ainda que de forma rotativa. E me recordo que numa feita, inclusive indiquei essa proposição e foi aceita, e a Escola 7 de Setembro, nessa oportunidade, cedeu o primeiro membro. Então, acho que seria interessante que fosse visto esse projeto de uma maneira diferente e que a paridade entre A e B, entre a representação civil e a representação jurídica, fosse mais equilibrada. E discordar também um pouquinho do parágrafo 2º do artigo 4º, a que limita a idade de 15 e 29 anos. Isso eu quero dar um pequeno exemplo, que o presidente da Jura anterior provavelmente tenha sido uma pessoa com mais de 29 anos. Então, muitas vezes, você tira pessoas importantes que têm uma atuação bem ativa dentro da juventude, principalmente, nesse caso, a juventude rural, em função da idade. E a questão também do limite de idade de 15 anos. Até porque, por força de legislação, força de lei, o jovem é a partir dos 13 anos. Tem algumas legislações que entende de uma maneira um pouquinho diferenciada, mas a pessoa é considerada do primeiro até os 12 anos como criança e a partir dali jovem. Então, acho que são questões que nós, dentro daqueles entes que têm interesse comum nessa matéria, deveria haver uma discussão e, a partir dali, se buscar um entendimento mais aprimorado para esta matéria, que é altamente louvável.
Seguir, passamos ao espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão fazer inscrição junto à mesa. Ninguém? Eu quero ainda, antes de encerrar essa discussão, comunicar, conforme foi lido correspondência remetido à emissora, à Rádio Agudo. Então, a partir dessa sessão, as transmissões não serão mais ao vivo, tanto na rádio como na internet. Poderão continuar as entrevistas individuais com a responsabilidade da emissora que está fazendo a entrevista devido ao período eleitoral. Então, a partir do encerramento desse processo eleitoral, no primeiro ou segundo turno. Voltaremos novamente a transmitir as sessões. Só continuaremos, então, com os boletins que estão sendo divulgados pelos jornais contratados, continuarão normalmente. Cumpridas todas as fases regimentais da presente sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária do dia 7 de julho de 2014. Agradeço a presença de todos, aos que acompanharam os trabalhos aqui desta casa e também via rádio e internet. Desejo a todos uma boa noite e declaro encerrada a presente sessão.